Muito bem, estamos no ponto de encontro para falar sobre um tema também relacionado à educação, mas um tema específico sobre famílias brasileiras expatriadas, o desafio de educar crianças e adolescentes fora do país, fora do Brasil. Estamos recebendo a partir de agora a Cláudia Waldman, ela que é educadora parental, especialista em desenvolvimento infantil integrativo. Cláudia, muito obrigado por nos atender para falar a respeito deste tema. Um bom dia.
Bom dia, Bruno. Um prazer estar com vocês na rádio, Rádio Marconi, e muito obrigada pelo convite, é uma honra.
Agradecemos a sua disponibilidade. Queria que você iniciasse falando, Cláudia, dos principais desafios que as famílias enfrentam para educarem os seus filhos fora do país de origem, né, em outro país.
Olha, eu acho que muitas vezes o que é mais pesado para as famílias que estão fora é a falta de rede de apoio, a saudade que elas têm da família, né? A dificuldade talvez um pouco na adaptação do novo país, dependendo da cultura, do idioma. E isso eu vejo que assim abala muito uma estrutura familiar, né? Se não tiver muito solidificado. E requer também muitas habilidades sociais, socioemocionais das crianças, né, para poderem se adaptar ao novo ambiente, às novas circunstâncias e também se desenvolverem como toda e qualquer criança num ambiente saudável, né?
Uhum. De que melhor forma, Cláudia, deve ser feita a adaptação? Claro, uma outra cultura, uma outra realidade, com certeza impacta na educação, não é? Como é que ele pode se sentir de uma forma pertencente àquele local e absorver a cultura de uma forma melhor?
Olha, eu acho que a melhor maneira de tentar se envolver na cultura local é, de fato, mergulhar na cultura, né? Então, muitas famílias, elas buscam um pouco de segurança quando elas vão para fora, buscando somente contato com famílias brasileiras. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu também tenho amigos brasileiros morando fora, né? Eu já morei em 3 países, eu já morei na Alemanha, já morei na França e agora eu estou na Dinamarca. Então, eu cultivei amizades brasileiras nestes respectivos países, mas eu acho que a gente precisa fazer uma imersão verdadeira naquele país, tanto na cultura quanto no idioma, tentar se integrar, tentar ter amigos internacionais ou daquela cultura. Eu acho que isso é essencial para a criança se sentir pertencente, porque senão ela e a família sempre vão se sentir um peixinho fora d'água, né? Que não se adapta, que não entende a cultura, que não entende o idioma, que não entende aqueles costumes. E isso pode mexer um pouco com a criança, porque toda criança e todo ser humano, ele gostaria de se sentir, né? A gente fala útil, aceito e importante, né? Então, o pertencimento à sociedade, o pertencimento na família é essencial para a criança se sentir bem e se sentir segura.
Uhum. Você citou a questão do idioma, com certeza é um dos fatores principais e talvez de maior preocupação, né, para todos que vão aí para fora do Brasil, enfim, vão para outros países. Essa educação desde cedo de aprender um outro idioma é fundamental, né?
Olha, eu acho que é fundamental, apesar de agora também estar sofrendo um pouco na pele dessa dificuldade. Eu já falava alemão quando eu mudei para a Alemanha, porque eu sou de família alemã, já falava francês quando eu fui para a França, mas agora que nós estamos na Dinamarca é um desafio, porque eu não sabia falar dinamarquês e ainda não sei, mas estou aprendendo, meus filhos também, né, minha família toda está aprendendo, porque eu acho que isso de fato faz parte. Então é um desafio, não vou dizer que é fácil, né? Muitas vezes, dependendo ainda da dificuldade do idioma, como para mim o dinamarquês, eu nem nunca sonhei em morar na Dinamarca ou ter contato com o idioma, é uma coisa, eu acho, até um pouco mais profunda do que um idioma que você talvez já teve contato na escola, né? O inglês, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso faz parte. Muitas pessoas me perguntam por que você quer aprender dinamarquês, porque aqui todo mundo fala inglês. Você vai em qualquer lugar, no supermercado, no correio, todo mundo fala inglês. E eu falei, a minha resposta é, eu quero sentir, eu quero estar de fato presente nessa cultura que vai me acolher por algum tempo, né? Não sei quanto, pode ser que eu queira ficar aqui para sempre, eu não sei, mas mesmo que fosse um ano, eu gostaria de pelo menos entender o básico da cultura e do idioma, porque eu acho que isso faz parte da experiência como um todo e traz muito, é muito enriquecedor, eu acho, né? Uma experiência única, tanto a família, a criança, tem de vivenciar uma coisa desse tipo.
Bom, você falou um pouco das dificuldades, desafios que as crianças, enfim, que as pessoas, até de uma maneira geral, né, enfrentam ao saírem do Brasil, a irem para outros países. Quais as dificuldades que você elencaria, Cláudia, a respeito da socialização com seus colegas, amizades, coisas nesse sentido?
Eu acho que primeiro a gente tem que tentar um pouco entender a cultura daquele país, né? Muitas vezes quando a gente vai para países latinos, né? Por exemplo, Espanha, Itália, que é um pouco tudo mais parecido com o Brasil, às vezes acaba sendo um pouco mais fácil. Alemanha é um exemplo, é um país onde nem sempre você consegue se entrosar, as pessoas nem sempre são tão receptivas como em outros países, né? Tem países que são mais, tem países que são menos, e eu acho que a gente precisa sim tentar encontrar caminhos para fazer isso. Então, seja colocar as crianças talvez num esporte que elas se identifiquem muito e que aí essa introdução à cultura e ao país em si acaba sendo mais fácil, né? Buscar eventos locais, buscar. Eu amo ir com os meus filhos à biblioteca, porque eu acho que isso também é algo que faz parte tanto da cultura quanto da literatura, de tudo, é uma imersão completa, eu acho, num ambiente novo. Então, acho que a gente precisa buscar caminhos, buscar maneiras, né, de pais nas mesmas situações que nós, para realmente tentar fazer essa chegada um pouco mais acolhedora, né? E é aos poucos, não existe mágica, não existe um tempo determinado, não é com 1, 2, nem 3 meses que isso vai acontecer. Na minha experiência, até eu posso dizer assim que é de 6 meses a 1 ano que uma família precisa para se sentir um pouco mais à vontade naquele país que ela está, né? Que ela se sente à vontade com a rotina que ela tem, com até uma ida no supermercado no começo é muito desafiadora, né? A gente não imagina, mas você vai ler o rótulo de um produto e você fala, minha nossa, o que é isso? Ou exemplo próprio que eu passei. Foi comprando 1 quilo de farinha. Tem tantos tipos de farinha que até isso é um desafio que a gente precisa superar, né? Então, eu acho que aos poucos, devagarinho, é necessário encontrar seus caminhos. Não existe também um caminho único, né? É um conjunto, é um quebra-cabeça, eu diria, de fatores que cada família precisa encontrar a sua maneira.
É o nosso assunto no ponto de encontro de hoje, falando sobre famílias brasileiras expatriadas, a educação, né, das crianças, adolescentes, jovens fora do país, as dificuldades, né, e essa relação, essa vivência, com certeza, é uma experiência única também para a pessoa, né, Cláudia? Viver, enfim, nascer no país, em um determinado país, como estamos falando do caso do Brasil, com certeza é enriquecedor. Nos mais diversos aspectos aí da experiência de vida, né?
Exato, com certeza. É desafiador, porém, ao mesmo tempo, eu acho que é muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente paga um pedágio, sim, e eu não digo pedágio numa forma pejorativa, né? Eu acho que tudo tem um ônus e um bônus. No Brasil, a gente é muito feliz com muitas coisas e reclama de outras, e assim também morando fora, né? Tem muitas facilidades que fora a gente não tem e que teria no Brasil. Mas tem muitas contrapartidas também, e eu acho que cada família precisa avaliar o que, que para ela faz sentido, né? Algumas pessoas ou algumas famílias se adaptam muito melhor no exterior do que outras, porque tem valores diferentes, tem pesos, né, de critérios que são mais importantes ou não, né?
Cláudia, como você avalia a manter as raízes, enfim, a sua experiência, o contato com a sua cultura local, né? Ou seja, sem perder a sua identidade, sem esquecer da sua história. Como que é feita a manutenção disso ao longo dos anos? Como é que os pais podem também manter? Com certeza é muito importante a pessoa manter a cultura do seu país de origem, né? Qual é a sua opinião?
Com certeza. Olha, falando até por experiência própria, né? Porque como eu comentei, já é o terceiro país que eu estou fora, que eu vivo. Eu acho que assim é essencial a literatura. Então ler. Eu sempre que eu estou no Brasil, eu busco livros em português para ler com os meus filhos, né? Então Vou à biblioteca, à livraria, e eu falo, olha, escolham X livros, né? Vamos levar, ou quando alguém vem visitar, o que vocês querem do Brasil? Eu digo, tragam livros, porque eu acho que é uma maneira muito legal de aprendizado para a criança, tanto da literatura brasileira, quanto desenvolver habilidades socioemocionais, comportamentais, né? Eu acho que é um ótimo vínculo também para criar uma conexão com os pais, porque muitas vezes os pais leem histórias para as crianças, e eu acho que isso é algo muito importante, ainda mais nos dias atuais, que a gente tem tão pouco tempo de conexão com as nossas crianças. Eu acho que a leitura, ela traz muito isso. É uma outra forma que eu já vivenciei também é procurar. Existem associações muitas vezes nos países onde a gente está, que são justamente voltados para manter essas raízes brasileiras. Então, por exemplo, na França tinha uma em Paris que chamava Herança Brasileira. Então, eles faziam encontros tanto de festas típicas, né? Carnaval, São João, faziam comemorações pontuais, quanto faziam grupos de leitura, faziam rodas de canções, e tudo isso resgata muito, né? Faziam leitura de livro, e eu acho que toda essa troca nas famílias, eu acho que traz essas raízes, né? Assim, até para o idioma, porque muitas famílias também enfrentam a dificuldade se um dos cônjuges não é brasileiro. Já tem uma trava um pouco maior do idioma em casa, né? Porque às vezes a família daí não quer falar o português para não constranger aquele cônjuge que não fala o português. Então o idioma acaba sendo das crianças, né? Do dia a dia acaba sendo outro idioma. E aí a criança também perde um pouco essa fluência do idioma português, né? Então eu acho que procurar esses centros, esses grupos de trocas, também é uma maneira muito boa para manter essas tradições, né, quem não pode viajar ao Brasil, quem, enfim, não tem família no Brasil, coisa assim, pode fazer isso muitas vezes através desses grupos, né, de celebrações típicas e coisas, música.
Cláudia, a educação à distância, você vê as pessoas utilizarem muito isso, pode ser uma opção para manter a ligação com o sistema educacional do Brasil, a pessoa morar fora e ter uma educação à distância, né?
Você diz da educação à distância curricular mesmo, de escola? Ou só
Isso.
pontual?
Não, é de forma frequente.
Olha, minha opinião pessoal, eu acho que é um pouco complicado, porque eu acho que as crianças, elas precisam da interação física com outras crianças, né? Eu acho que se for de uma forma pontual, esse online, eu acredito que pode sim ser enriquecedor. Mas no dia a dia, a criança deixar de visitar uma escola local para acompanhar uma escola online, eu particularmente acho que isso deve ser um desafio ainda maior, né? Você tapa um pouco o buraco, o sol com a peneira, porque você, sim, ela tem a facilidade do idioma, mas ao mesmo tempo ela nunca vai ficar completamente inserida naquela sociedade onde ela está fisicamente. Muitas vezes pode não aprender o idioma. E ela fica um pouco abduzida, ela fica numa bolha que, na minha opinião, pode ser um pouco perigoso. Então, eu sou, sim, partidária de participar de grupos online, né, se a pessoa não pode ir fisicamente. Como eu comentei, dessas associações. Eu conhecia uma em Paris, mas se a pessoa, por exemplo, mora aos arredores e não tem condições de fisicamente participar e existir uma opção online, eu acho muito válido fazer isso, né? O pontual. Acho ótimo, mas como forma curricular mesmo, eu teria meus receios.
Cláudia, você é coautora do livro O Povo das Pernas Coloridas, não é? Como é que foi feita essa obra? Eu queria que você falasse um pouco e a conexão dela com esse objetivo também de falar diretamente com as crianças e os adolescentes, expatriados.
Sim, a ideia do livro surgiu junto com a minha amiga Rafaela Furlan, né, coautora do livro. Nós trabalhamos juntas muitos anos no Brasil, né, quando eu morava lá em São Paulo. E ela e eu saímos da empresa que a gente estava, e um dia ela me ligou e falou: "Ah, eu tenho uma ideia para juntar as suas habilidades os seus conhecimentos técnicos nessa área de educação parental com os conhecimentos que ela tem na parte de treinamentos de habilidades comportamentais. E a gente tinha essa necessidade, porque ambas somos mães, né? Então a gente queria transmitir isso para os nossos filhos. E a história do Otto surgiu assim de uma maneira bem criativa mesmo, enquanto a Rafaela contava uma história para a filha dela de noite. A gente já tinha falado sobre o livro e aí ela a história simplesmente veio assim na cabeça dela. E então foi algo muito natural, muito muito espontâneo. E foi assim que realmente a gente criou, buscando essa uma boa forma de passar para as nossas crianças valores tão importantes, né? Essas habilidades comportamentais que a gente vê tão necessárias no, nos dias atuais.
Quem quiser ter acesso ao livro, está disponível de forma digital? Como é que está? Como é essa questão, Cláudia?
Digital não, porque a gente justamente gosta muito, né? Eu tinha te falado antes dessa conexão, que eu acho que é muito importante, a criança pegar um livro fisicamente, eu acho que a conexão é bem diferente. Então, ele está, sim, à venda em formato papel mesmo, em diversas plataformas. Então, se colocar na internet, vocês encontram Amazon, Americanas, diversas plataformas que vendem livros. Temos também no nosso Instagram, a gente promove o livro, quem gostaria de entrar em contato com a gente, até para fazer perguntas, comentários, nós estamos abertas, né, todos são muito bem-vindos a entrar em contato conosco também.
Certo, Cláudio. Muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, como você falou, direto da Dinamarca, né? Agradecemos aí o fato de esclarecer essa questão, como é comum aqui na nossa região, que nós temos aqui, somos descendentes italianos, enfim, alemães aqui em toda a nossa região, e a gente vê muito essa realidade. Já começa a ficar frio por aí, hein, Cláudio, na Dinamarca?
Já aqui, hoje de manhã eu acho que já eram 6 graus, então é um outono já um pouco mais rigoroso do que eu estava acostumada também. Mas felizmente está batendo sol, então eu não tenho do que reclamar.
Certo. Sucesso para você. Muito obrigado por nos atender.
Muito obrigada, uma boa tarde, um bom dia para vocês ainda.
Obrigado. Para você também, Cláudia Waldman, conversando conosco, educadora parental, especialista em desenvolvimento infantil integrativo. A nossa pauta também a respeito de educação no ponto de encontro. Repórter Bruno Brognoli.